Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6 horas, 2 minutos, 6 e 2. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia pra todo mundo, a gente começa mais uma semana, hoje, último dia do mês, né? Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. E a gente está aqui para mais um Tropa de Elite, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. É barato de janeiro a janeiro em Prestacred, NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Do meu lado, dividindo a bancada aqui do Tropa de Elite, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, o amigo da dona Fátima, aniversariante de lá de Aritaguá. É o nome dele, diz aí, ó.
Marinho Santos.
E chegando para mais uma edição da série é do programa do povo para o povo com o povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Aonde quer que você esteja com o rádio ligado, aumente um ponto a partir de agora, Tropa de Elite. E Tropa de Elite no seu daio aqui pela Gabriela FM.
Pois é, estamos chegando e hoje é aniversário da nossa ouvinte, né, rapaz?
53 anos.
Você revelou a idade dela, foi?
Fátima de Aritaguá.
A mulher do cuscuz.
Ah, vai fazer um cuscuz para o Tropa de Elite.
Então, começar esse programa dando um bom dia aí para nossa ouvinte, né? A dona Fátima, lá de Aritaguá, aniversariante de hoje. Todos aniversariantes de hoje, né, Marinho Santos? Ontem foi o dia da saudade, rapaz, ontem.
Fátima deveria ter nascido ontem.
No dia da saudade.
Dia,
né?
Da saudade.
Saudade, doi, doi, doi.
Salvador provavelmente vai levar o bolo da Fátima.
Da Fátima.
Presente do Tropa de Elite.
Nossos amigos de Aritaguá aí abraçando a nossa aniversariante de hoje. Ontem também, Marinho Santos. Ontem foi dia de festa lá no distrito de Banco do Pedro. Um abração aí para todos. O nosso amigo Raimundo, vocês não apareceram. Eu falei, não deu para a gente pintar aí, né? Mas foi uma festa bonita. O prefeito Moacir Leite Júnior chegou junto aí, acompanhado do ex-vereador de Uruçuca, o Eri, né, que é morador lá de Banco do Pedro. E aí foi uma festa bacana. Mesmo diante de todas as dificuldades que aquela comunidade vem sofrendo, tem uma notícia boa, a questão da água. O Raimundo me falava, olha, Scarpita, aquele projeto, né, que teve a participação importantíssima aí do deputado federal Josias Gomes, a água para Banco do Pedro, repórter Marinho
Banco
Santos.
Banco do Pedro, você, né, falou...
As obras adiantadas.
Falou no ex-vereador Eri, 7 mandatos por Uruçuca, por certo... A Liliane deve ter, né, marcado presença ao lado do prefeito Moacir Leite.
Lili, nosso amigo Nau, né? Olha, Nau aí também marcando presença. E festa bonita, né? Os festejos aí do Senhor do Bonfim, que é padroeiro do distrito de Banco do Pedro. Mas nós vamos marcar uma visita com certeza aí, viu, seu Raimundo? Viu, amigos de Banco do Pedro? Estaremos aí sim, breve, breve, pra gente fazer aí um encontro, um bate-papo
Dona
legal.
Dona Lelé, a esposa do Raimundo, e Tereza.
É verdade.
Aquele abraço pra vocês aí, viu?
Bom,
enquanto... E a Magui não foi.
Magui, Magnólia.
A presidente Câmara.
Se recuperando em
Magnólia
casa.
Magnólia Barreto.
Testada positivo pra Covid-19, né? Em isolamento social. Muitos amigos aí, Marinho Santos. Essa variante, a Ômicron, ela vem muito forte. A contaminação dela é muito rápida. Onde a gente tá acompanhando aí muitos amigos... testando positivo para a Covid-19, famílias inteiras que testaram aí para a Covid-19 com essa variante, a Ômicron. Uma notícia triste que a gente traz também nesse início de programa: Banco da Vitória está de luto. Banco da Vitória de luto. Tem o Célio, né? Tem o nosso querido Aldair, tem...
Clodoaldo,
né?
A esposa do saudoso Carmerindo.
Pois é, a dona Hilda, 90 anos, e ela faleceu, Marinho Santos. O sepultamento será hoje, aqui no Banco da Vitória, a partir das 10 horas. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco no nosso programa de hoje. Nossos sentimentos, né, a família, o Banco da Vitória de luto, com certeza, e a Rádio Gabriela FM presta aqui as suas condolências aos familiares e amigos da Dona Hilda, 90 anos, que partiu ontem, domingo, dia 30 de janeiro de 2022. 6 e 7 agora, 6 e 7, vamos já trazer a informação do tempo. Lembrando que você participa do nosso programa 3675-2436, 2436-3675-2436. A gente está aí com esse help enquanto a Oi ajeita o 3675-2000, tá certo? E no nosso WhatsApp 739-8829-1029, você interage com a gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, a sua denúncia, pede aquele alô. Ele tá de volta hoje, é Denildo Braga, ele tava também, né, cuidando aí a filhinha, a esposa, a sogra, que testaram positivo para Covid-19. Denildo volta hoje, daqui a pouquinho então, com o nosso quadro Bola Dentro. Tem Matheus Santos, Nath Almeida, Paulo José, e ele também vai estar voltando essa semana, Manuel Messias, nosso querido Mané, também. Vamos lá, informação do tempo nesse início de programa, para você ligado com a gente.
Como vai o tempo?
De acordo com a agência Clima Tempo, tempo em Ilhéus parcialmente nublado nessa manhã de segunda-feira, 31 de janeiro. Termômetros marcando 25 graus centígrados. A temperatura vai variar entre 25, podendo chegar até 31 graus nesta segunda-feira em Ilhéus. 12% é a probabilidade de chuva, seu repórter. Tá uma neblinazinha, né? Preguiçosa aqui no alto, dá pra gente ver quase nada lá embaixo, né, rapaz? Vista privilegiada, hein, seu repórter?
Privilegiada, mas não dá pra ver nada.
Nada.
Nem Ana de Javali chegando na porta, não dá pra ver.
Não dá pra ver, não, viu? Nosso muito bom dia, turma aí da Central de Abastecimento do Barco do Malhado, abraçando a nossa querida Ana de Javali. A gente abraça aí a todos os comerciantes, todos os feirantes, trabalhadores, tanto da Central do Malhado, Central da Urbe, Centro Comercial de Itabuna, a feirinha, né, as feirinhas espalhadas aí por toda a região. Agora sim, as manchetes do programa.
A de Elite.
E mulher morre vítima de golpes de faca, vítima de uma briga familiar. E o marido é apontado como possível autor.
Ilhéus ultrapassa 600 mortes por Covid-19. A Bahia atinge 31.217 casos ativos de Covid-19. 5 óbitos foram registrados em todo o estado. Lamentável.
Falta de médicos. SAMU de Ilhéus suspendeu atendimento ao público. A denúncia é do vereador Augustão.
Governo do estado recebe embaixador da União Europeia hoje, segunda-feira, em Ilhéus.
E grande repercussão negativa sobre a troca de tiros entre facções. E a bala perdida que tirou a vida de Rosângela Galvão, na Jamaica.
Eleições 2022. Em nova pesquisa, ACM Neto lidera a corrida para o governo da Bahia e venceria no primeiro turno.
E Dani sofreu tentativa de homicídio quando estava na boate Black House e no Banco da Vitória.
Após bater em 2 carros, picape tomba na Avenida Canavieiras. Final de semana foi movimentado no plantão policial, viu, seu repórter? E ainda mais, o corpo que foi encontrado ali na Ponte do Fundão. Já tem a informação? Já tem aí, seu
catador
repórter?
Catador de latinhas encontrado morto no rio da Ponte do Fundão.
E ainda sobre o esporte, tem um artigo aqui muito bacana no Agrafo do nosso amigo Jamerson Araújo, chamando o Davidson Magalhães de ingrato. Ingratidão com Ilhéus e Itabuna, as prioridades do secretário Davidson Magalhães, seu repórter.
É Damião foi vítima de espancamento e golpes de faca em Una.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, até às 8, no oferecimento da Casa do Carpinteiro, em Prestacred, em NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Liga pra gente, 367524 436 e o WhatsApp 739-8829-1029.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos. 6 e 12. Olha, Rosângela Vieira, inocente, voltava para casa, foi atingida por uma bala perdida na última quinta-feira, dia 27. Então, durante uma intensa troca de tiros entre bandidos, Rosângela Galvão Simões Vieira perdeu a vida. A chamada bala perdida, 22 horas, 10 da noite, quando entrava na casa onde morava, no Alto da Jamaica, no bairro da Conquista, ali região da Rua Santa Inês. A vítima, segundo informações, era prima do vice-prefeito, ex-deputado federal, o Adalberto Galvão, o Bebeto. Ela morreu no local, deixou marido e filho. E as informações é que o primo, o vice-prefeito, usou as redes sociais, se manifestou sobre a morte violenta da prima e, segundo ele, pouco antes de ser morta, Rosângela estava na igreja. Que Deus receba e conforte o coração de todos os familiares, especialmente de Dona Zilda, mãe, amigos, escreveu aí o vice-prefeito Bebeto. Olha, um vídeo circulou também, Scarpita, você viu? O cinegrafista amador no celular registrou o momento da troca de tiros na Jamaica. E durante a gravação é possível ouvir mais de 15 disparos. Você imagina? Eu fiquei olhando, essa gravação é na Jamaica ali mesmo? Aquele tiroteio? É em Ilhéus, na Bahia? Pensei que era no Rio de Janeiro, mas é em Ilhéus. E aí tirou a vida de uma pessoa inocente. E a gente chama mais uma vez a atenção das autoridades. Polícia Militar, Companhia 68, e o do delegado, o doutor André Aragão, que é o chefe coordenador da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, nesta investigação, para poder checar e ver e parar com essa onda de violência aí. É como o Scarpita falou na última sexta-feira. Quando eles estão trocando tiros e que eles mesmos se envolvem na morte de cada um deles, mas quando envolve pessoas inocentes, a gente não pode deixar isso acontecer na nossa cidade de Ilhéus. Então são 6 horas e 15 minutos, daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite. Olha, um idoso foi esfaqueado até a morte na cidade de Barro Preto, onde os moradores estão assustados com o índice de violência. Barro Preto, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Rapaz, não tem mais paz em cidade pequena, não, viu? Não tem mais não, seu repórter.
Tem não.
A situação tá complicada. 6h16 na Bahia, 6h16. Vamos seguindo com a informação que chega para você. Uma picape Nissan Frontier, placa policial OKJ0852, conduzida por uma mulher, uma advogada, segundo informações apuradas, colidiu com dois carros estacionados e tombou na Avenida Canavieiras, nas proximidades do Acarajé Popular do nosso amigo Prequeta. O acidente foi registrado na noite de sábado, não houve feridos. A condutora, ela acabou recebendo os primeiros socorros ali, mas não teve nada grave, Marinho Santos. A informação que a gente chega é de que ela, a motorista da picape, estava habilitada ou fazia uso de bebida. Tomou umas, duas, três,
Bebeu, dirigiu, agora, se perdeu,
Saiu, né? A informação que chegou é que ela saiu para receber os primeiros socorros. Aí abandonou o carro lá e disse, ó, vou resolver os primeiros socorros logo da motorista. Pensou assim. A Sutran e a Polícia Militar foram acionados. O caso foi parar na delegacia de polícia, onde foi lavrada a ocorrência. Tem uma delegacia especial para acidentes. Não é isso, seu repórter?
É verdade, para checar se estava embriagado, estava bebendo, ingerido bebida alcoólica.
Checar informações aí.
Poderia ter matado uma pessoa ali no ponto
isso,
de ônibus.
Isso, prejuízo desses dois carros, né?
Ela vai ter que pagar, vai ter que arcar prejuízo com os prejuízos.
Aí, dois carros aí, uma segunda.
Não tem o nome da doutora advogada,
tem,
não, seu Escarpino?
Tem. O site do jornalista, o Fábio Roberto Notícias, trouxe, já revelando aí o nome da mulher que estava conduzindo o veículo, seu repórter Marinho Santos.
O que é que ela diz?
Vamos checar aqui, né, rapaz? Vamos checar aqui esse furo de reportagem do Fábio Roberto Notícias. Ela não fez nenhuma declaração, seu repórter. Ela não fez nenhuma declaração, né? Mas a polícia vai ter que investigar porque foram dois carros totalmente destruídos, né? Dois carros totalmente destruídos. A informação é que a identidade se trata da advogada Jamile Afonso Bezerra, a mulher que estava conduzindo o veículo, né, quando perdeu o controle da direção, vindo a tombar e provocar danos em outros dois carros que estavam devidamente estacionados. O Fábio Roberto Notícias diz que a advogada, né, no impacto da colisão, bateu a cabeça na lateral do veículo, necessitando de atendimento médico hospitalar, ficando fora de perigo. Essa é a informação que a gente traz. Então, identificada aí a condutora da picape Frontier, Jamile Afonso Bezerra, advogada, de acordo com informações do site Fábio Roberto Notícias. E a gente atualiza para você, 6h19.
É, abraçando a ex-vereadora de Ilhéus, a simpática Maria de Lourdes, que está todo dia ligada no Tropa de... Maria. Vem comigo, Escarpino.
Maria de Lourdes. Dona Maria.
É uma figura, viu?
Olha o Benedito da Embasa, a turma da Embasa aí, respondendo o Marinho Santos às nossas demandas, as demandas que chegam para o programa Tropa de Elite. Vamos lá, então, viu? Olha... Negócio seguinte, sobre a rede de esgoto lá do Hernani Sá, em relação às denúncias em rede social e no programa Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM, sobre a rede de esgoto do bairro Hernani Sá, a Embasa esclarece que os problemas apontados decorrem principalmente das ligações clandestinas de imóveis à rede de drenagem canal pluvial, ou seja, água de chuva da prefeitura. Originalmente, um conjunto habitacional construído pela URBS e com tratamento local de esgoto, o bairro hoje tem a maioria dos imóveis ligados à rede coletora de esgoto disponibilizada àquela população, operada pela Embasa e já interligada por estações elevatórias ao moderno sistema de tratamento de esgoto implantado pela Embasa na zona sul da cidade de Ilhéus. Quanto à ação judicial movida recentemente, a Embasa só vai se pronunciar após ser citada oficialmente no processo, o que ainda não aconteceu, seu repórter. Seu repórter, não aconteceu, não foi citada ainda.
Não foi citada e você quer que eu faça o quê? Não foi citada ainda, né?
Não foi chamar a atenção das pessoas lá, dos moradores do Hernani Sá, cobrada a justiça. A justiça não citou a Embasa ainda.
Ainda. Eu tenho notícia pra você, Scarpe. Olha, O Papa da Prefeitura de Ilhéus, segundo informações, vai haver um protesto de salva-vidas que... E salva-vidas, olha, Marinho Santos, Scarpita, o prefeito anunciou, o prefeito divulgou e o Papa cortou. Lei municipal, auxílio de risco de vida e risco de salvamento aquático que seria dado, e aí foi cortado, é 30% ou até 30%, e aí o Papa tem que responder, viu? Não foi publicado no Diário Oficial, para não pagar de forma tendenciosa.
Rapaz, que
então
coisa,
tá aí, salva-vidas, pode cruzar os braços em Niels a qualquer momento. Papa, saia do ar-condicionado, levanta da cama e resolva o problema.
De novo essa história, rapaz. História, pode cruzar os braços.
O prefeito prometeu, foi pra mídia e garantiu. Diz que em Salvador todo mundo recebe, todo lugar recebe. E só em Ilhéus que não estava recebendo. Então, o auxílio, esse auxílio aí chega em boa hora, viu?
Com a palavra aí, o sindicato, inclusive o Sinzep tem um comunicado, né? A semana passada o Sinzep estava com sua sede fechada, né? Devido a alguns problemas lá na troca do piso da nova sede do Sinzep. Mas será reaberta hoje, dia 31, com mais conforto aos associados. Hoje, dia 31, segunda-feira, reabertura aí da sede do Sinzep, seu Marinho Santos, do Carneiro da Rocha. Viu?
Além do Carneiro da Rocha, o Sinzep retomou o terreno do Sinzep, limpeza e cercando toda a área. É do Sindicato dos Servidores Públicos.
Eu parabenizei o presidente Joca.
Joia do Atlântico.
Lá no Joia do Atlântico.
Entrada da Lagoa Encantada.
Eu parabenizei o presidente Joca justamente por essa iniciativa.
Resgate.
Estava abandonado aquilo ali. Abandonado. Uma área valiosa, um imóvel hoje que a gente vê se valorizando cada vez mais. Os empreendimentos acontecendo lá na Zona Norte.
Tentativas de invasões.
Deixar aquela área lá abandonada, não dá, né? Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá pra Lagoa Encantada. Bom dia, comunicadores do programa Tropa de Elite, Gabriela FM, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Vamos chamar a atenção dos responsáveis pela manutenção das estradas dos distritos de Ilhéus pra virem fazer a manutenção da ladeira da estrada da Lagoa Encantada, que por conta desse descaso, o ônibus não está descendo e os usuários do transporte público estão subindo e descendo a pé a ladeira da Lagoa Encantada. Forte abraço do velho Joca da Lagoa. Um abraço para você, Joca. Que situação, né, repórter? A ladeira, o ônibus não está descendo, o pessoal tem que subir andando. São senhoras de idade, né? São crianças, pessoas com dificuldade de acessibilidade que tem que enfrentar uma ladeira daquela.
Aquela ladeira ali tem que fazer alguma coisa para poder acontecer a Lagoa Encantada.
É verdade, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda alô aqui para mim, para o Android e sua irmã Sueli. Bom dia, Rádio Gabriela FM. Olha, nós pediatras da equipe de neonatologia de Ilhéus cumprimos plantões pesados na Santa Casa de Ilhéus, Maternidade Santa Helena, até a data do fechamento, e só na última sexta-feira a Secretaria de Saúde viabilizou o repasse do pagamento referente ao mês de novembro de 2021. Verba do SUS na conta da Santa Casa, e a diretoria do Hospital São José resolveu que só vai nos pagar semana que vem. Estamos todos indignados porque temos muitas contas a pagar com todo esse atraso. Um descaso, falta de respeito. Contamos com a parceria no sentido de pressionar a diretoria da Santa Casa a nos pagar ainda hoje, pois não conseguimos obter respostas do financeiro da Santa Casa. Tentar um contato aí com o provedor, Marinho Santos.
É o provedor, doutor Eusinho Lavini Gesteira.
É o financeiro da Santa Casa de
Misericórdia. Quem é o financeiro?
Né? Esse problema.
Coloca o financeiro para trabalhar.
Tá na conta o dinheiro, tá na conta.
Na conta é só fazer o repasse para os trabalhadores.
E pagar todo mundo, né? Quem trabalhou quer receber, rapaz. Tem mais ainda. É bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, me chamo Leandro e gostaria de mandar um abraço aí para meu pai César e minha avó Neise, que escutam vocês todos os dias. Um abraço aí para o seu César e a dona Neise.
Onde é que mora?
Só esqueceu de dizer onde é, rapaz.
Mandou alô, mas não sei.
Léo Sena, você esqueceu de dizer de onde é que o seu pai e a sua avó escutam o Tropa de Elite. Olha a Lagoa Encantada, revoltada aqui porque o seu ônibus não está descendo. Precisamos levar as crianças para o médico. E cadê o ônibus que não desce? Agora tem que pagar R$50 para vir até o centro da cidade. Que loucura, rapaz.
R$50.
R$50. Olha, diz que o seu César e a dona Neise escutam a gente lá no Nelson Costa, seu repórter.
Nelson Costa.
É. Olha, Marinho Santos Escapita, todos de Banco do Pedro. Tive lá ontem, festa linda. Um forte abraço para Joaquim e a filha, né, lá na fazenda Bandurra, o Suzarte, voltando depois da gruz.
Tem que abrir a boca aqui e dizer que quem fez essa festa aí foi o prefeito Moacir Leite com a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto, que ajudaram a fazer a festa acontecer.
Patrocinador do evento, né, o apoio com a comunidade. A comunidade pediu, a gente inclusive aqui divulgou, né, a solicitação de patrocínio para a realização da festa.
Eu visualizei a vereadora Enilda Mendonça participando da festa.
Participou, Enilda, ela teve um papel importante nessa questão da água aí, do abastecimento da água, via o deputado federal licenciado Josias Gomes, Mário Santos.
É, o irmão dela...
Projeto piloto.
O irmão dela, que é o do chupa-molho da Rua Guanabara,
nosso querido
da
professor Ednei Mendonça.
Ele mandou pra mim, postou e mandou pra mim.
Foi? Gente boa, viu? O Ariel, que é torcedor do Manchester, né, tá lá na região do Santo Antônio, também ligado com a gente. Tem mensagem aqui também chegando de bom dia, bom dia, bom dia, do Frank do Carvão na Conquista. A turma 10 aí do... né? O meu nome aqui, rapaz? Rancho Alegre, um abraço pra vocês. Olha, Marinho Santos Escapita na roça hoje, aniversário do meu neto Leozinho. Hoje ele faz 2 aninhos aí, quero desejar pra ele um feliz aniversário e muitos anos de vida. A sua avó, a sua mãe deles não perdem Tropa de Elite, sempre ligadinhos aí. O nome dele é Cleudes, chamado de Miguelzinho. Alô, Miguelzinho, sua mãezona Cida, sempre ligada no programa Tropa de Elite. E os parabéns aqui do Marinho Santos e do Robertinho Escarpita.
Você foi no Santo Antônio, pertinho do repartimento, e não mandou o alô da Aline e do Rui Amaral.
Verdade. Sexta-feira a gente vai estar fazendo uma visita aí, viu, Aline?
Repartimento.
Repartimento.
Aline do saudoso Cuica.
Verdade.
E da saudosa dona Hilda, irmã do sueco, do Ibama.
E o Espírito da Barra também tá ligado com a gente, o Fábio, né, e a dona Edilza. Dona Edilza aí, nota da soledade, debaixo da coberta, cá com preguiça de levantar. Dona Edilza, acorda pra tomar gagal, fica igual o Dedê lá no Salobrio, viu? Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Olá, muito bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro, primeiro dia da semana útil e o último dia do mês. Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca, abraçando todos os nossos ouvintes, né? Eita, dona Ivone Gabriel no Curisco, dona Vilma também, Moacir, também o Miro. Muito obrigado aí, toda essa família, brigadão pelo carinho da audiência. Olha só, minha gente, de acordo com o decreto número 856, de 28 de janeiro de 2022, estão proibidas as realizações de eventos públicos e privados, exceto eventos desportivos, religiosos, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins, sem qualquer participação de bandas artísticas, aparelho de som, carro de som, paredões e afins, e desde que não ultrapasse 1.500 pessoas. A fiscalização tem sido intensificada, então, portanto, cumpra os protocolos sanitários contra a Covid-19. Estamos juntos nesta luta. A atualização das medidas para conter o coronavírus reforça a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool 70 e distanciamento adequado em estabelecimentos comerciais e repartições públicas. E aqui vai um aviso também para você, morador da região de Cachoeirinha, tá bom? Como tem sempre o médico, né, gente? O médico aí na zona rural, toda terça-feira. Então, terça-feira não haverá atendimento na região de Cachoeirinha. Foi transferido o atendimento para a sede, devido ao aumento de casos da síndrome gripal. Outro alerta também que nos chama a atenção, devido à última atualização, essa semana passada, já se vai 235 casos, né, 235 casos em isolamento domiciliar no município de Uruçuca. Então é um caso muito preocupante, onde as pessoas precisam ficarem atentas a isso. Mas vamos falar de esporte, vamos falar de coisa boa. Olha só, hein? Na tarde do último sábado, foram embarcados aí os atletas do projeto Pé na Bola, um financiamento da Prefeitura de Uruçuca, com apoio da Câmara de Vereadores, que tem impactado a vida de muitos jovens no mundo esportivo. E o destino foi Tororó. Os atletas foram para a Copa Bahia de Futebol de Base, que iniciou ontem, dia 30. Serão 8 dias de bola rolando. A categoria Sub-17 e Sub-13 de Uruçuca já são campeãs e estarão na cidade para defender o título e a bandeira de Uruçuca. Pois é, com informações de Uruçuca, Matheus Santos, até amanhã e uma boa semana.
Valeu, 6h32, 6 horas 32 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Qual o destaque desse repórter?
Olha, Daniele, Dani, sofreu tentativa de homicídio, boate Black House no Banco da Vitória. Detalhes na volta.
Opa, foi para se divertir e quase perdeu a vida, viu? E olha, a Câmara de Ilhéus, eu não sei o que está acontecendo com a Câmara de Ilhéus. Estou preocupado, viu, seu repórter? Poder Legislativo de Ilhéus, marcado o retorno para amanhã, e o presidente botou o decreto aí, botando sessões online. E aí fica aquele impasse. Porque ele tem duas decisões importantes aí. A manutenção ou a extinção da SEI, do transporte, tá todo mundo na expectativa aí. Embololou todo mundo. Os 21 vereadores estão embolados nessa situação aí da SEI, a Comissão Especial de Inquérito que investiga o acordo do transporte na cidade de Ilhéus. E aí tem a mensagem do prefeito também, né, como todo ano acontece na abertura. A Câmara de Ilhéus, com esses valores exorbitantes das sessões de itinerantes, como no caso de Nema, mais de 40 mil reais, tem agora a de Olivença também, que a gente já vai checar essa informação, e o valor do dinheiro devolvido, ninguém sabe, ninguém
prestação
viu.
Prestação de contas do duodécimo.
Tá faltando transparência, a ouvidoria da Câmara não tá funcionando, a gente teve lá na Câmara, não encontramos a ouvidoria, ninguém para poder fazer essa, dar essa resposta. Estamos aguardando, como hoje é dia 31, hoje tem um prazo final para essa informação estar no TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Sai daí não, a gente volta já já com muito mais para você. Até às 8 tem Tropa de Elite, é a metralhadora da informação no seu rádio.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
6h40, agora é 6h40, já já tem Denilo Braga e o Bola Dentro, o seu repórter. Olha, eu já tô contando aqui, ó, 6 vereadores, viu? 6 vereadores. Vereador Fabrício Nascimento, vereador Tandique, vereador Vinícius, vereadora Enilda, né? Vereador Augustão e vereador Cláudio Magalhães. É, aí falta agora aí, né? O vereador César Porto, vereador Baiano do Amendoim, vereadora Ivete, vereador do Vilela lá, rapaz, vereador Abraão. É, vamos ver o que, é que a turma vai falar aí, viu, seu repórter? Olha, pra falar em Baiano do Amendoim, você lembra da situação que aconteceu em dezembro, né? Ah, o Baiano foi pra Salvador, utilizou as diárias, foi pro evento que não tinha nada a ver. E aí o presidente publicou pedindo a devolução das diárias. O vereador Baiano do Amendoim, inclusive, foi entrevistado aqui. A gente perguntou, foi feita a devolução. Agora a Câmara tinha que dar, da mesma forma que deram publicidade, seu repórter, na questão da solicitação da devolução das diárias, deveria também dar publicidade, né, dizendo lá, olha, o vereador fez a devolução.
O questionamento que foi feito pela presidência da Câmara de Vereadores de Ilhéus.
É. tô achando que tá estranho, tá um negócio diferente. Não tô conseguindo entender muito bem, viu, seu repórter? Umas coisas que não dá pra entender. Mas esse negócio do dinheiro mesmo aí. Eu quero perguntar, rapaz. O povo quer saber quanto é que a Câmara devolveu. Ao longo da história aí, todos os anos, final de dezembro, a Câmara devolve dinheiro que não gastou, seja o que for, se for 10 reais, 5 reais, 50 reais. Mas a população merece sim ter conhecimento, é um direito.
É prestação,
e além de acesso à informação.
Prestação de contas.
Tá difícil, tá difícil.
Olha, Escarpeta, chamou a atenção, o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, noticiou, inclusive esse garoto é de Ilhéus, é do Banco da Vitória, aquele amigo nosso que nós conhecemos no hotel lá em
Gaúcho,
São Paulo.
O Gaúcho
apaixonado pelo Grêmio.
Gaúcho, tchê.
O Adriel é goleiro reserva atualmente do Grêmio, mais uma vez foi presenciado nos estádios as abjetas e nojentas manifestações racistas. Um torcedor do Brasil de Pelotas foi flagrado em vídeo de torcedor imitando um macaco e xingando os jogadores reservas quando estavam no aquecimento, os reservas do Grêmio, enquanto eles estavam aquecendo. Aí depois do jogo, o goleiro aqui do Banco da Vitória, o Adriel, ele foi às redes sociais, denunciou, desabafou, e a pergunta que faço é a mesma que fazemos há muito tempo. Até quando? E vou tentar responder. Até que deixemos de ser coniventes. Até que sigamos naturalizando e tentando encontrar justificativa. É injustificável. Não existem justificativas. Crime é deplorável, é sujo, é baixo. É nojento.
Injúria racial.
Ser punido
absurdo,
pelo
absurdo.
Racismo.
Racismo.
Lá em Porto Alegre.
Crime de injúria racial. A gente teve outro caso também nesse final de semana envolvendo um vereador de uma cidade aí. Tava no condomínio de luxo e foi bagunçar.
Na piscina.
Um funcionário na piscina, rapaz. É mais um fato vergonhoso que deixa a gente ainda se questionar por que isso acontece no Brasil. Nós estamos no ano 2022.
De parabéns o goleiro Adriel. Lá do Grêmio.
Orgulho muito, vai longe esse garoto, viu?
E nosso amigo lá de São Paulo,
Gaúcho.
Torcedor apaixonado do Grêmio, tá acompanhando tudo de perto e passando para mim.
Beleza, já que a gente falou de futebol, vamos convocar ele de volta ao Tropa de Elite, Edenildo Braga, Bom demais. Está no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, hein? Tirou uns dias de folga. Bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Campinense e Bahia se enfrentaram neste sábado no Amigão em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O jogo marcou a estreia do Bahia na competição. O tricolor venceu pelo placar de 3-1 e ganhou confiança para os próximos desafios da temporada. Os gols foram marcados por Marco Antônio, Rodallega e Marcelo Cirino. Com o resultado, o Bahia somou seus primeiros 3 pontos no grupo B e está na primeira colocação. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória no Barradão. O duelo é válido pelo Campeonato Baiano, quarta rodada. E por falar em Campeonato Baiano, tivemos os jogos deste final de semana. A equipe da Jacuipense venceu Vitória, placar de 1-0. Juazeirense conquista empate em 0-0. Em jogo antecipado da quarta rodada, Bahia de Feira 1, Atlético de Alagoinhas 0. A classificação Campeonato Baiano Primeira Divisão agora tem na liderança a equipe da Jacuipense 9 pontos. Em segundo, o Bahia de Feira com 7. O terceiro, o Atlético Atlético de Alagoinhas com 6 pontos. O quarto colocado é o Bahia com 5. Vitória vem em quinto lugar com 4 pontos. Mesma pontuação da equipe do Barcelona. Sexto colocado, 4 pontos ganhos. Sétimo lugar, o Nirbi, 2 pontos. Juazeirense, oitavo com 2. Conquista tem 1 ponto e na lanterna do Sinel, até aqui, não pontuou. Nesta próxima quarta-feira, teremos o jogo envolvendo Vitória e Bahia, também Bahia de Feira e o Nirbi. Já no sábado, o Barcelona recebe a equipe da Juazeirense. No Campeonato Carioca, jogos do final de semana, Madureira 0, Fluminense 1, Botafogo 2, Bangu 0, Resende 1, Nova Iguaçu 0, Flamengo 0, Volta Redonda 0 e o Vasco da Gama empatou com Boa Vista no placar de 1-1. Já no Campeonato Paulista, Santo André perdeu para o Corinthians 1-0, São Paulo continua sem vencer, empatou com o Ituano em 0-0. Já a equipe do Palmeiras empatou com São Bernardo em 1-1. E o Santos perdeu na Vila pelo placar de 1-0 para a equipe do Botafogo. São as informações esportivas para amanhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passe lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana.
Valeu. Bom dia. Bom dia, bom dia. Semana produtiva para você, meu amigo Edenildo Braga. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com campeoníssimo Zé Maria e Tony Café.
72,9.
Marinho.
Agora são 6 horas e 49 minutos na linda Ilhéus.
6h49, Marinho Santos, como a gente acabou agora o Bola Dentro, mais uma vez, né, trazer a notícia triste, Banco da Vitória de luto, faleceu ontem, a dona Hilda, aos 90 anos, a mãe do nosso tetracampeão Aldair, do
Célio Clodoaldo.
Clodoaldo.
Sepultamento às 10 horas.
10 horas aqui cemitério no cemitério do Banco da Vitória.
Olha, a denúncia do vereador Augustão, o SAMU suspendeu o atendimento e o atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Ilhéus está suspenso. As operações desde o último sábado e segundo informações colhidas pelo vereador Augustão, tanto o prefeito Mário Alexandre quanto o secretário de Saúde André Cesário e o Ministério Público foram informados a respeito da situação. Então a equipe informou também que até o momento não há previsão de retomada dos atendimentos. Outro problema é o fato do número 192 do SAMU não estar funcionando. O problema já conhecido pela população é do município de Ilhéus. Então tá aí a problemática, viu, SAMU 192 não funcionando.
É, rapaz, e a gente fica a se questionar.
É.
A verba da saúde não é uma verba carimbada. O SAMU não recebe essa verba também, não tem uma verba direcionada para isso. O que é que tá acontecendo? É falta de profissionais? Médicos testaram? Tá faltando comunicação? O que é que tá faltando? O que eu tô vendo aí, Marinho Santos, é um descaso. Secretário André Cesário. Secretário, o senhor é médico, secretário. Um cardiologista conceituado. Um cardiologista, entendeu? Que precisa dar a resposta. O senhor assumiu um desafio, secretário. Um desafio de mudar a realidade de uma saúde pública numa cidade que já vinha enfrentando seus problemas. Ah, mas todas as cidades brasileiras, sim, todas enfrentam seus problemas, mas Ilhéus precisa resolver os problemas de Ilhéus, problemas esses que o senhor sabia. O senhor, quando assumiu o desafio de ser secretário, o senhor sabia de todos esses problemas. Agora, deixar uma população de uma cidade como Ilhéus Sem um serviço de vital importância como é o SAMU, é inaceitável. Cadê as autoridades? Cadê os órgãos de controle externo? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Cadê o Conselho Municipal de Saúde, seu repórter Marinho Santos? Cadê a força do Poder Legislativo? Cadê a Comissão de Saúde da Câmara? Eu queria parabenizar o vereador Augustão pela coragem, pela determinação, pelo compromisso do papel de um vereador que é de legislar, que é de fiscalizar. O Augustão tem feito essa diferença, tá aí. SAMU, sem funcionar. Teve um acidente, ali no Parque Infantil, o pessoal filmou. Não tinha ambulância para ir prestar o socorro.
É, você esqueceu do Conselho Municipal de Saúde.
Eu cobrei, cadê o conselho?
Cobrou. Cobrei. Então, detalhe, quando você fala Ministério Público, o Ministério é público, agora depende do promotor.
Ah, o Ministério é provocado constantemente, seu repórter.
Depende do promotor.
Depende do promotor.
Nós tivemos um promotor aqui, nota 10, nota 1000, o Dr. Frank Monteiro Ferrari, promotor de justiça que arregaçava as mangas e resolvia o problema.
A promotoria, a oitava promotoria que era do Frank, era responsável por essa questão de políticas, né, envolvendo verba pública. A da saúde já é outra promotoria. Então, que cada um possa ver de perto o que é que está acontecendo, gente. É inadmissível. O Brasil inteiro se orgulha do SAMU 192. Chegou em Ilhéus em 2006. Prefeito Valderico Reis. Em 2006, Ilhéus ganhou o SAMU, né? O programa do governo federal, na época o presidente Lula. Ilhéus, o prefeito era Valderico. O governador era Paulo Souto. E Ilhéus ganhou o seu SAMU. E de lá pra cá, quantos problemas, quantas queixas? Foram várias queixas. Agora, chegar a esse ponto de não ter nenhuma ambulância, nenhum médico socorrista e você precisar de uma ambulância, nem o número 192 funciona, é inaceitável. 6h54, vamos no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral para a gente. Inaceitável, viu?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Olha, não tem a SEI, mas foi arquivada essa investigação no transporte, né, pelo vereador. Ele deu entrevista em uma rádio local para que proceda uma prova, uma nova investigação. Tem que começar tudo de novo do zero, ou seja, conseguir novas assinaturas dos vereadores para proceder uma nova investigação. Essas coisas não dá em nada, infelizmente, o povo que acaba sofrendo com esse tipo de situação. Serviço de péssima qualidade, o transporte coletivo. O vereador é da base do prefeito, Gurita. Vereador é líder do governo, vereador Gurita é líder do governo. Queria agradecer aqui, né, a mensagem, pessoal mandando pra gente. Não tem investigação na SEI mais, seu repórter. Pessoal, já tá dado como arquivada a SEI do transporte na cidade de Ilhéus. Que coisa, viu? Marinho Santos, vamos lá, vamos lá. Olha, bom dia, meus queridos. Gostaria que vocês corrigissem a nota aí de falecimento da dona Hilda, mãe do nosso Aldair Carla Itinho, né? Mãe do velho, do Clodoaldo, do Célio também, né? É, vamos lá. Bom dia, nosso amigo Zé Véi, tá ligado no Tropa de Elite lá na Conquista. Um abraço, Zé Véi. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Manda alô aí pra Roberto do Fato, Cosme, motorista de Javali. Veio pra ficar aí, Filé Motoboy do Nelson Costa, Companhia da Costela, todos ligados todos os dias no melhor programa da Bahia. Que legal, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. A escola de Maria Jap não tem condições, não tem condições nenhuma de receber os alunos para o ano letivo de 2022. Uma parte da fachada já caiu, as salas, quando tá chovendo, os alunos não sabem onde fica, pois chove mais dentro da sala do que fora. Cadê a Secretaria de Educação para olhar as escolas dos distritos? Nossos alunos também merecem escolas dignas para estudar. O telhado está totalmente perigoso, deixando nossas crianças perigo. Olha só, Marinho Santos consertando aqui, né? Corrigindo a nossa amiga Amélia, está dizendo que a dona Hilda é só mãe do Aldair, viu? E da Carla e do Tinho. Não é a mãe do Célio e nem do Clodoaldo, né? É o irmão de Aldair por parte de pai.
Certo.
É isso? Então tá aí, Meire, obrigado. Abdon, ligado com a gente também, né? Olha, o Scarpita e Marinho Santos, a festa de Banco do Pedro foi feita de última hora por Ilhéus com palanque, banda e banheiros químicos e todo. Uruçuca recuou respeitando a aglomeração devido à pandemia. Abração, Raimundo Góes. Marcarei a visita em breve com vocês aqui, viu, seu Raimundo? Aquele abraço, Raimundo! Pé na cova desejando aí um bom dia para todo mundo, né? É, Marinho Santos Escapida, bom dia, manda um alô aí pra Atura, rapaz, do cachorro, nossa, meu Deus do céu, esse teclado aí pegou pesado que o locutor não tá entendendo nada aqui, viu? Vamos participação ao vivo, senhor repórter?
E salve Jorge, bom dia,
vamos
bom
lá,
dia,
salve vamos Jorge. Dar bom dia aí pros nossos ouvintes, salve Jorge.
Bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes, tropa de elite.
Bom dia.
Eu quero ver como é que o prefeito Mário, ele quer fazer campanha para a primeira-dama, a cidade, numa situação dessa, rapaz. Poder público, Ministério da Justiça, quem for, se ele dependesse de coletivo, dependesse de uma SAMU para um socorro, eles iam para cima, antes da hora. Essa cidade tá abandonada, rapaz. Cidade sem governo, tá vendo? As autoridades dessa cidade. Só o que faltava era isso aí agora. A SAMU na cidade tá parada. Cadê? Cadê as autoridades dessa cidade? Estão de brincadeira, rapaz. Estão de brincadeira. A cidade não tem coletivo, a cidade não tem médico, a cidade não tem nada. Bota um cara aí para ser um secretário de saúde, um fantoche, que esse cara aí é nada, um ano. Sem o pessoal sem receber fralda geriátrica nem nada. A justiça não faz nada. Cadê, meu Deus do céu? Essa cidade não tem autoridade não, rapaz. Tão de brincadeira. Cadê a justiça dessa cidade, meu irmão? O pessoal tem que acordar, tem que levantar. O pessoal que precisa tá sofrendo nessa cidade, rapaz. Ô, prefeito Mário, acorda, rapaz. Você tá pensando em quê, meu irmão? Só tá pensando no bem bom, no bem melhor? Quem tá bom tá calado, quem tá no ruim tá danado? Embora, rapaz. Abra o olho. Bom dia.
Bom dia, rápido, direto e objetivo. Deu recado dele, né, Marinho Santos? Deu recado. Acordar o homem, então. Vamos acordar um bocado de prefeito que aí, dormindo ainda, viu?
Ô, prefeito, acorda!
Eita. Falta um minuto para as sete, nós vamos pro faturamento. A gente volta já trazendo muito mais para você. Vou trazer a estratégia de vacinação para hoje, seu repórter. É hoje. Hoje é segunda-feira, dia 31, tem estratégia de vacinação, viu? O que é que você traz aí?
A tentativa de homicídio na boate Black House no Banco da Vitória.
Imagina só, tem um bocado de bronca aí, viu? Rapaz... Ai, 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 novo oferecimento da Casa do Carpinteiro é barato de janeiro a janeiro. Empresta crédito, NP Materiais para Construção, nova mistura e pré-moldados Guanabara até às 8. Todo mundo junto, aqui, ó, a informação chega primeiro.
Gabriela FM.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Marinho Santos!
Agora são 7 horas e 12 minutos na linda
de Elite.
Olha, Daniele da Costa Peão Freire, 27 anos, conhecida por Dani, moradora na rua Argélia, no bairro Nelson Costa, zona sul de Ilhéus. Ela sofreu tentativa de homicídio madrugada de ontem, no Banco da Vitória. A vítima estava em companhia de uma amiga na boate Black House quando foi alvejada por disparo de arma de fogo no peito, lado esquerdo. Interrogada pelos policiais militares da Companhia 70, a amiga não soube informar a autoria e os motivos da tentativa de homicídio. Dani foi encaminhada para o centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau e ficou sob cuidados da equipe médica. Então, Banco da Vitória, o bicho pegou aí. O cara deu um tiro dentro da boate e ninguém sabe quem atirou, Scarpita. Ninguém sabe, nem amiga sabe.
É, viu?
Perguntar ao Léo Manutenções, sabe quem atirou, Léo?
Sabe, Léo. Dani foi pra festa, né? Dani foi pra festa e aí...
Cada um tiro,
tentaram matar
sabe.
Dani, rapaz. Meu Deus.
A violência, céu. Violência no Salobrinho também, Scarpita. Operação da polícia. A polícia, Companhia 70, tentou prender integrantes de uma facção criminosa. Moradores e comerciantes do Salobrinho vivem sobre... preocupados por conta do crescimento elevado da violência no Salobrinho. A polícia militar e a polícia civil também realizando a operação final da tarde da última sexta-feira, o objetivo de prender integrantes de facções criminosas. A ação policial teve início na Rua do Ouro, local de intenso tráfico de drogas e ponto de encontro dos criminosos. E segundo a polícia, a operação contou com cerca de 8 viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Os meliantes conseguiram fugir do cerco policial, correndo em direção à mata fechada, dificultando o alcance dos policiais e ninguém foi preso.
Ninguém, seu repórter.
A inteligência tem que funcionar.
Agora lá em Ibicaraí, a Rondesp Sul, juntamente com a Petro 63, dois partiram. Dois CPFs foram cancelados por volta das 5h20 de ontem, no domingão, dia 30, lá em Ibicaraí. Eles avistaram as viaturas e começaram a disparar tiros. Foi tiro para todo que é lado, rapaz. Fugiram e entraram em uma residência. Segundo a Polícia Militar, a dupla tentou fugir pelos fundos desta casa, passando a efetuar novos disparos contra a Polícia Militar. Aquilo que a gente fala, trocou tiro com a polícia. Teve que revidar a injusta agressão. Baleados, os homens foram socorridos num camburão da viatura para o hospital, mas chegaram lá sem vida. A ocorrência foi registrada na Corregedoria Setorial da 63. A Polícia Militar apresentou, em posse dos dois, né, delinquentes aí, os seguintes materiais. Um revólver calibre 32. Trocou tiro com a polícia com 32, seu repórter. Imagina só, rapaz.
Bandido bunda de caruru.
Outro revólver 32, né, um Smith Wesson. Todos dois com a numeração suprimida. 6 munições deflagradas, 2 munições picotadas, 4 munições intactas. Agora, sabe o que é que tinha com eles? 15 pinos de cocaína. Ele tava doidão, rapaz.
Tá com 3 oitão, né?
Só com 32.
32?
32, é. Aí, ó, rapaz, que situação. O Kevin e o Arthur. Arthur e Kevin trocaram tiro com a polícia, se deram mal. A Rondesp Sul, que tem um comando aí do Major Magalhães, seu repórter.
Logo com a Rondesp, foi brincar com a Rondesp com 32.
Ai, ai, meu. 7h16 na Bahia, 7h16. Aí tava com 15 pinos de cocaína, deviam estar doidão, cheirados lá em Ibicaraí. Conta do catador de latinha aí, teve corpo, né, rapaz? Acharam o corpo do catador de latinha?
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho eu vou contar do catador de latinhas que foi encontrado morto às margens da ponte do Fundão.
Afogado? Morreu afogado, senhor?
Ele tava bebendo, tava doidão, bebeu.
Caiu da cedo. Ponte, rapaz.
Daqui a pouquinho eu dou detalhes. Agora eu vou para o município de Canavieiras. Você sabe onde fica o Puxim?
Puxim.
É o Puxim.
Antes de chegar no trevo ali de Canes.
Rodovia...
Tem um caranguejo bom retado lá no Puxim.
Isso,
viu?
Mesmo. Rodovia sentido Canavieiras. A vítima foi Márcia Nascimento de Oliveira. A autoria ainda não identificada pela polícia. Golpes de arma branca, tipo faca. A polícia tomou conhecimento de uma briga familiar... madrugada, por volta de 2 horas de madrugada, a mulher foi encontrada sem vida, mas nas proximidades da pista, e segundo informações, a vítima, ela era de uma briga e o possível autor O possível autor teria sido provavelmente o marido dela, o companheiro dela. Ainda não foi identificado, sendo o feminicídio perpetrado mediante golpes de faca. Então a equipe do plantão da Polícia Civil esteve presente juntamente com o Departamento de Polícia Técnica no local. E o comunicado ao DPT foi feito. O DPT foi acionado, foi até o local e o cadáver foi conduzido, apresentado lá no plantão do Departamento de Polícia Técnica. O delegado de polícia no plantão estava o doutor Luiz Adriano. É o plantão que resolve. É bruxa solta, morreu uma mulher vítima de feminicídio no município de Canavieiras. São 7 horas, 19 minutos.
7:19.
Daqui a pouquinho eu volto falando.
Não, peraí.
Catador
de latinha. Acordou tarde hoje porque é aniversário dela. Manda os parabéns dela de novo, rapaz.
Fátima e de Aritaguá.
Aniversário de Fátima.
Fátima tá com
hoje
a caixinha de som ligada e acordou tarde.
Acordou tarde hoje.
Mandou um zap aqui, vocês nem mandaram meu alô. Eu sou fiel. Eu sou ouvinte do Tropa de Elite. Eu sou ouvinte da Gabriela FM. Fátima de Aritaguá, parabéns pra você, viu? Salvador, vai visitar Fátima, viu, Salvador? Salve, Salvador.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E ela tá de volta depois das férias justas e merecidas. Nossa secretária show, a Cauana, de volta aos trabalhos hoje. Viu como ela chegou mais charmosa hoje, seu repórter? Charmosa.
Tá diferenciada.
Diferente, 30 dias de férias, a Cauana show, bem-vinda. Olha, a estratégia de vacinação contra a Covid-19 para hoje, segunda-feira, 31 de janeiro. Aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Repescagem de primeira dose público com idade igual ou superior a 18 anos. Aplicação da segunda dose da Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 31 anos. Aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 8 de dezembro. E aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. O reforço da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. Vacina sim, vacina salva vidas. Procurar então a unidade aí mais próxima da sua casa para poder tomar a sua vacina. Hoje, repórter, hoje também é aniversário do nosso amigo Deco, rapaz. É o Deco! O Valdemir Borges.
É o Deco.
5.5.
Deco da borracharia?
Não, é outro Deco. Deco. É esse Deco aqui, ó. É que ele tá botando essa barba agora, esse cavanhaque.
Deco
trabalhou muito tempo na Embasa, né?
Ah, Deco,
nosso amigo
da
Deco. É casado com Marilé, lá de Maraú, rapaz.
Ah, Deco.
É, Deco.
Agora você tá sabendo que durante a semana agora, quem está vindo com o Betinho, meu primo, aqui na Gabriela FM, tomar um café depois do programa comigo e com você, é Deco. Sabe
Deco.
Quem é? Deco, ex-jogador do Galícia. Ex-craque do Galícia de Salvador. Ele é de Ilhéus, sempre foi de Ilhéus. O Deco, que mora na rua Gilberto Levita, antigo Casco da Cuia. Ele tá vindo com o Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho. Vai tomar um café depois do programa, não marcou o dia nem a hora. É, depois do Tropa de Elite, vai ficar aqui no estacionamento ouvindo o Tropa de Elite. E depois nós vamos descer com o Deco, outro Deco, né? O craque do Galícia. Tomar aquele café com Tropa de Elite.
Viu, seu repórter? Bom, sobre essa questão da vacina, gente, as pessoas precisam ir tomar a dose de reforço, as pessoas precisam completar o seu esquema vacinal. Hoje, por exemplo, a informação que a gente passa, você que vai procurar o serviço do SAC, o SAC, Marinho Santos, é um órgão do governo do estado, tem um decreto. O decreto do governador de só tem acesso às dependências comprovando a vacinação. Então, no SAC, a semana passada, por exemplo, foram vários problemas, até para as pessoas que já estão lá, não levam o cadáver, mas eu tomei a primeira dose, tomei a segunda. Mas você já está no seu prazo para tomar a terceira dose, você ainda não foi tomar a dose de reforço. Então, quando o pessoal pega lá o cartãozinho, né, o esquema vacinal, ele já vai saber que você já deixou de tomar a dose de reforço. Então, você não vai ter aquele atendimento. Então, as pessoas precisam se conscientizar, vacina salva vida, vacina sim. E hoje você só tem acesso a muitos serviços, principalmente serviços relacionados ao governo do estado, com o seu esquema vacinal completo. Vamos a mais uma participação ao vivo, 3675-2436, é o nosso help aqui. Vamos ver quem tá na linha. Alô, alô, bom dia. O que é isso, Cauana? Você chegou tocando musiquinha pra gente, foi, Cauana? Ó, a musiquinha que tá tocando aí. Atenção. Eu não tô entendendo nada, viu? Pera aí, responde aqui, seu repórter Marinho Santos. Meu Deus do céu, eu vou ficar doido desse jeito, viu? Você me deixa doidão. Eu tenho uma notícia aqui muito triste, porque a Bahia atinge mais um recorde negativo. A marca de 31.884 casos ativos do novo coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Essa é a maior quantidade de casos ativos registrados durante toda a pandemia, ultrapassando os 30.221 casos do dia 13 de julho do ano passado, que era o recorde então. Nas últimas 24 horas foram registrados 8.125 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais de 0,60%, 51.898 recuperados, mais 13 óbitos. Muita gente, viu, seu repórter Marinho Santos? Eu tô aqui perdido, viu, Cauana, sem saber qual é a linha que a gente vai botar no ar aqui, viu?
Então vamos falar do aniversário do Mário de Queiroz, repórter fotográfico, rádio, jornalista. Mário de Queiroz, 79 anos, 7.9. Receba o abraço, Mário Queiroz, de Marinho Santos, de Robertinho Scarpita, do Dr. Fred Gedeon, do professor Joel Neri, do Joel, do Pré-Moldados Guanabara, todo mundo abraçando você, grande repórter fotográfico que atuou no Rio de Janeiro, atuou em Salvador, é de Itabuna e de Ilhéus, e mora atualmente no Cururupi, recebendo esse abraço apertado do programa Tropa de Elite. Você gosta de chamar Mário Queiroz de quê?
Mário de Queiroz.
De Queiroz de quê? De Queiroz,
ele é fotojornalista. Fotojornalismo.
Eu sou do tempo que ele era repórter fotográfico.
É fotojornalista, viu? Vamos ver se agora vai. Alô, bom dia. Opa, Fábio Mantena.
É isso aí, bom dia, Maria Santos.
Bom dia, Fábio Mantena.
É bom demais estar falando com vocês no ano de 2022, né?
Isso, 2022. Já estamos hoje, dia 31 de janeiro.
Eu estava acompanhando as informações, como todas as manhãs, o Tropa de Elite, e é sempre bom a gente estar participando e trazendo informações da saúde à nossa comunidade. Também estive verificando que o vereador Augustão, né, patrulhando a cidade aí, verificou, assim, alguma fragilidade que nós estamos passando dentro do nosso município devido à infecção da Covid-19 dos profissionais de saúde. Mas no mesmo sábado, os médicos foram substituídos, tá? Nós tivemos o atendimento do SAMU, tanto pelo dia como à noite. No domingo, nós retomamos aos trabalhos, tá? E a gente está passando por esse grau de dificuldade. Eu estava falando, né, junto com a equipe, a saúde é uma gestão que acompanha duas palavras, né? O sucesso e, às vezes, a crise. E a gente vê que, assim, quando nós vamos sanando alguns problemas, aparecem outros agravos, né? Hoje a gente estava diante de uma pandemia que a gente pensava que tinha normalizado a questão da pandemia. Quando pensa que não, surge outra síndrome gripal, né? Um outro agravo. Quando pensa que não, a dengue, né? Se a gente não estiver cuidando desse agravo, também vem matando gente. Então, sucesso e crise são palavras que giram em torno da saúde e a gente tem que estar preparado, né, para, nesse momento de pandemia, a gente conduzir da melhor forma possível. Também ser pontual, né? Com o programa, informando que essa semana sai o nosso gripado. Essa semana ainda, nós vamos ter a oportunidade de ter um centro de testagem, tá? Qualquer munícipe de Deus vai se deslocar para um centro de testagem. Eu não vou estar falando assim o local onde vai ser, porque vai ser anunciado isso aí, para que a gente possa...
Esse gripal, não é isso, Mantena? Agora, somente...
O gripário sai essa semana.
Sai essa semana. Agora, sobre a questão do SAMU, já está normalizado hoje? Já tem médico para atender, caso alguém precise de emergência do SAMU, 192?
Lembrando que o telefone 192 foi substituído, tá? Pelo telefone 739-8899-7570.
Porque,
desde as fortes chuvas.
Por que não 92, Mantena? Não está funcionando?
Desde as fortes chuvas, nós tivemos problemas técnicos com a Oi, que até hoje não foi gerenciado. E teve fogo na aceração aqui do Malhado, você lembra?
Sim, sim.
Exatamente. Desde aquele momento, nós, através das redes sociais, através dos formadores de opinião, nós temos passado os cards, né? Com esse telefone.
Vamos repetir o número aí.
7 3 9 8 8 9 9 8 8 9 9 7 5 60 7 5 60.
Beleza.
Exatamente. Então, tá a manutenção nessas escalas médicas, tanto de passagem, tanto os médicos como os enfermeiros, agora estão sendo infectados. Mas graças a Deus, tendo uma síndrome gripal leve, devido estar vacinados.
Que bom então, tá? Mantena, que
isso
bom.
Isso é um dos detalhes que a gente precisa estar informando. Uma outra coisa que eu quero ser pontual com vocês, né? Existe aí falando sobre a farmácia. A dispensação de remédios que estavam faltando na farmácia já chegaram. As fraldas já chegaram. Tá, o programa Melhor em Casa.
Boa notícia. Aqui... boa essa das fraldas geriátricas, viu?
Exatamente. Já chegaram, e a gente está criando estratégias para que os nossos munícipes, eles possam também estar recebendo essas fraldas. É o programa Melhor em Casa. Já estão distribuindo essas casas, porque todos os dias acontecem visitas com aqueles pacientes que existem aquelas comorbidades, né? Já estão acamados há bastante tempo. E o programa NAI. Então, qualquer detalhe, as pessoas elas precisam já procurar a farmácia. Claro que vai preencher novos protocolos, porque até pessoas que já havia falecido estavam na lista recebendo fraldas esse tempo todo.
Foi feita então uma atualização, o pessoal vai ter que fazer um novo cadastro, não é isso?
Com certeza. Pronto. Absoluta. Na saúde, sempre. Quando não há protocolo, Robertinho, cria uma burocracia, sabe? A gente precisa entender como funciona a saúde. Eu passei bastante tempo na central de regulação daqui do município e, às vezes, a demanda reprimida que acontece dentro do município é uma falta de protocolo.
Tranquilo, Mantena. Obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, né? A gente está... sempre à disposição de informar. Eu acho que o nosso objetivo, nosso principal papel aqui é a informação, levar a informação com precisão. Viu? Obrigado. Canal sempre aberto. Valeu? Grande abraço.
Valeu.
Valeu.
Fábio Mantena. Obrigado, Marinho Santos.
Abraço. Valeu, obrigado você também.
Esclarecendo, né, as demandas, fraldas descartáveis, uma reclamação constante, a questão da falta de remédio e essa questão do SAMU, né, graças a Deus aí... buscando uma solução. A cidade não pode ficar de forma alguma sem esse atendimento. Giro Regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos trazer a Nath Almeida. Nath que vem curtir um final de semana em Ilhéus, rapaz. Aproveitou o verão em Ilhéus. Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. A Prefeitura de Ibicaraí e a Secretaria Municipal de Assistência Social vêm a público se manifestarem acerca dos fatos envolvendo empréstimos irregulares feitos em contas de energia elétrica, supostamente realizados aí por uma ex-servidora contratada. Fato ainda sobre investigação pela Polícia Civil. Inicialmente, a Prefeitura tem mantido o silêncio, visando não atrapalhar as investigações policiais que estão em curso. A Prefeitura informou ainda que a servidora contratada já não possui mais nenhum vínculo com o município desde o dia 7 de dezembro de 2021, quando ingressou em licença maternidade e foi comunicada de que não retornaria às suas funções no final do seu período de licença gestante. Ainda na cidade de Ibicaraí, na madrugada deste domingo, dia 30, dois indivíduos foram mortos por guarnições da Rondesp Sul e Petro. De acordo com nota da Rondesp, os bandidos avistaram as viaturas e efetuaram aí diversos tiros, fugindo e entrando em uma residência. Segundo a Polícia Militar, a dupla tentou fugir pelos fundos de um imóvel, passando a efetuar novos disparos contra os policiais, tendo sido necessário revidar. Baleados, os homens foram socorridos no camburão da viatura para o hospital local, mas já chegaram aí sem vida. A PM apresentou em posse dos delinquentes os seguintes materiais: um revólver calibre 32 de munição suprimida, um revólver calibre 32 de munição suprimida, 6 munições deflagradas, 2 munições picotadas, 4 munições intactas e 15 pinos de cocaína. Em Barro Preto, um homem identificado como Caboquinho foi assassinado a facadas na noite da última sexta-feira no bairro Bonfinzão, em Barro Preto. Segundo informações de populares, Caboquinho foi atingido por vários golpes de facas, não resistiu aí aos ferimentos e acabou falecendo ainda no local. Ainda não há informações sobre o assassino. O município de Barro Preto registrou aí o seu primeiro homicídio em 2022. A Polícia Civil segue agora investigando este caso. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. A todos uma excelente semana. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 44 minutos. Olha, município de Una deu entrada no Hospital José Silvério, no centro de Una, vítima de espancamento e golpes de arma branca tipo faca. Foi a óbito, morreu Damião Ribeiro dos Santos. É a vítima de espancamento, perfurações com arma branca, recebendo atendimento médico no hospital, porém vindo a óbito em seguida. Foi solicitada a remoção do corpo do mesmo, comunicado ao Departamento de Polícia Técnica, e a Delegacia Territorial de Una vai apurar, vai investigar em inquérito policial. Catador de latinhas morre na Ponte do Fundão. A ponte ali, você saindo do Teotônio Vilela, sentido terminal rodoviário de Ilhéus. Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto por populares no rio da Ponte do Fundão, Avenida Esperança. E segundo informações, a vítima fazia uso de bebida alcoólica no local desde cedo, o que leva a suspeitar que a vítima desequilibrou-se e caiu no rio. Porém, a causa da morte será investigada, será apurada pela perícia do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. E segundo informações também, este homem trabalhava com artesanato e catava latinhas nas ruas de Ilhéus. Então tá aí, são as informações do Tropa de Elite de hoje. Sabe quem esteve com o bispo Dom Giovanni Cripa, Escarpita?
Quem, seu repórter?
O Itamar Alves, lá do Alto do Amparo, visitou Dom Giovanni Cripa e disse: rapaz, diferenciado, um homem diferente. Tá feliz da vida com a visita a Dom Giovanni Cripa.
Legal, legal. Olha, Itabuna vai ter licitação para a questão da Zona Azul, dia 14 de março, data marcada, já dia 14 de março, a licitação da Zona Azul. Hoje vai acontecer também, Marinho Santos, a questão de uma reunião, eu acho que também, sobre a reforma da central de abastecimento do bairro do Malhado, hoje dia 31 de janeiro. A turma lá de Serra Grande, atenção, atenção aí, a viatura quebrada, hein? Chamar a atenção aí do nosso querido comandante Major Ozaná, seu repórter, pedir ajuda dos nossos amigos aí, tanto o Jardel quanto o Dai da Serra, né? Pra ver se a gente consegue consertar essa viatura e a comunidade voltar a ter essa viatura a serviço do combate a violência lá em Serra Grande.
E
viu?
Também o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite.
Moacir, a gente sabe que né, Uruçuca, o governo do estado, o governador Rui Costa, não tem ajudado o município de Uruçuca. Por essa questão política, né? O Moacir tem o palanque dele, que é diferente, mas a população não tem nada a ver com isso, seu repórter. O governador tem que olhar para toda a cidade, toda a Bahia.
O município de Uruçuca fica no estado da Bahia, no Brasil, onde mora nosso amigo Bolinha.
Eu tenho que avisar isso pro Rui Costa, né? Mas essa guerra política aí, meu Deus do céu. Inclusive, né, uma pesquisa que saiu agora aí, vamos trazer essa informação aqui, rapaz. Tem dois cenários, né? Quando você coloca o Lula na pesquisa, quando você existe a probabilidade, né, de outros nomes aí. Mas essa pesquisa que saiu agora essa pesquisa, uma nova pesquisa, coloca o ACM Neto liderando essa corrida ao governo do estado da Bahia. E aponta a vitória no primeiro turno, viu? O ex-prefeito ACM Neto lidera, conforme o primeiro levantamento de 2022, da Séculos, em parceria com o site Bahia Notícias, do competente Samuel Celestino, jornalista. A corrida para o governo do estado, e essa nova pesquisa aponta que o Neto vence as eleições no primeiro turno. De acordo com Bahia Notícias, o Democrata apresenta mais que o dobro das intenções de voto do senador Jacques Wagner do PT nos dois cenários pesquisados pelo Instituto. No primeiro cenário, Neto aparece com 54,72% das intenções de voto. Wagner, em segundo lugar, pontua com 24,57%. Em seguida, aparece o ministro da Cidadania, João Roma, do Republicanos, com 4,26%. O vice-governador da Bahia, João Leão, do PP, com 1,77%. Rapaz, João Leão, 1,77%. Agora, o PP é um partido forte, né? E decide na base, né, Marinho Santos?
O índice de credibilidade, ou seja, do João Leão.
O nome do João Leão, não entendi essa.
Descendo ladeira abaixo, viu?
O senador Otto Alencar, do PSD, também com baixa, Marinho Santos, 1,25%. E ela, que é ilhéense, foi candidata a prefeita. Aí a Lorixá Bernadette Souza, do PSOL, com 0,66%. E ainda a doutora Raíssa Soares, sem partido, com 0,59%. Responderam nenhum, 8,19% dos entrevistados, enquanto 4% dos entrevistados não sabem ou não opinaram. Em um segundo cenário, pesquisado pelo Instituto Séculos, com um número menor de candidatos, a ACM Neto chega a 55,7% das intenções de voto, contra 25,56% de Jacques Wagner, 5,57% de João Roma e 1,05% de Bernadette Souza. Responderam nenhum, 8,19% dos entrevistados, enquanto 3,93% não sabem ou não opinaram. Seu repórter.
A cada dia desta contagem regressiva que for afunilando e essas pesquisas forem sendo divulgadas, afunila o que vai ser pula, 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 e pula, pula de vereador.
Pula.
Vai pular pula, gente pula, pra pula. Caramba, viu?
Pula,
tem gente que tava do lado de cá, passou pro lado de lá e vai voltar de novo, querer voltar pro lado
pula
de cá.
Pula de cá, depois você vai pro lado de lá e pula pro lado
é
de cá.
É o pula-pula da política.
Ai, ai, viu? Olha a notícia do nosso site, programatropadeelite.com.br. Ilhéus chega a 600 óbitos por Covid-19. Tá lá no nosso site essa matéria, atualizando as informações. Esse último boletim saiu na sexta-feira da Secretaria de Saúde de Ilhéus, na sexta-feira. De quarta-feira da semana passada para quinta, Ilhéus registrou 3 óbitos em decorrência da Covid-19, chegando a essa triste marca de 602 óbitos desde o início da pandemia. Segundo os dados, 20.631 pessoas já foram curadas em Ilhéus. 584 pacientes ativos, registro de 9 pacientes internados na UTI. Dos 30 leitos de UTI, 19 estão ocupados em Ilhéus com pacientes de outros municípios. 450 pessoas aguardam o resultado da coleta. Segundo a Prefeitura, 63.035 casos foram descartados até o momento. Vamos no zap já já, Paulo José chegando em mais um Giro Regional.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, que é Roberto do Vilela, queria fazer, uma fala, o que é que tá faltando aí? Ah, tá na bronca, demora meses aí, o pessoal tá com medo, tem trabalhador da área de saúde trabalhando sem EPIs, complicado aí, viu? Valeu, Roberto do Vilela, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, aqui é George do Jornal do Atlântico, rapaz, a máquina estava consertando a estrada, da entrada da lagoa, parou ali em frente à igreja e não retornou mais para onde foi o destino desta máquina. Onde está a máquina? Tudo parecia normal. E o povo quer saber, repórter, onde está a máquina?
Liga para Edmilson. Edmilson. Alô, Edmilson.
Bom dia, menino. Sou Meire do Banco da Vitória. Manda um salve para minha filha Tati. Tá trocando de idade hoje. Filha de Célia. Ô, Tati, parabéns para você. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda meu alô, Sônia, do Alto do Coqueiro. Bom dia, Sônia. Olha, bom dia, tropa. Relite minha reclamação ao transporte público, né? Cadê os ônibus Cidade Nova? Estou há mais de uma hora no Parque Infantil, no Malhado, e só passa ônibus Avenida Itabuna. Rapaz, que situação, viu? Alô, Serpa! Buzu pra Cidade Nova. Tem que passar. É via Cidade Nova, via Avenida Itabuna. Vamos estar lá no Parque Infantil querendo Buzu, viu? Olha, Parque Infantil consertou o esgoto lá,
não,
viu?
Não,
voltou consertou. De novo?
Hoje eu passei.
Estourou de novo?
Hoje eu passei pela manhã, tive que, quando eu cheguei perto do esgoto, debaixo da sinaleira,
sim,
eu quebrei pela Avenida Esperança.
Estourou de novo, então estourou de novo, porque estava consertado.
Esgoto estourado.
Atenção, Embasa. O Espirro da Barra sempre ligado com a gente, esse negócio desse esgoto aí estoura. Meu Deus do céu, Bete do Sol e Mal, um abraço pra você, Bita Cabral, lá no Sururu de Borarema, ligado com a gente, maluquinho, aquele abraço. Olha, Escarpita, as crianças, como é que tá a vacinação e a idade? Ah, o esquema de vacinação pra hoje em Ilhéus, né, criança aí deve procurar unidade de saúde, hoje tem, vai lá no site programatropadeelite.com.br. O Deco tá dizendo, eu ainda trabalho na Embasa, Escarpita, 36 anos. Everlângela, um abraço para você, Rosana, brigadaço. Cida e o Miguel, em Curupitanga. E a turma 10, Joceane, a filha da Dona Jô. A turma que tá aí ligada com a gente. Tem mais aqui, Marinho Santos, Escarpita, manda alô para Roberto de Castelo Novo. E a minha mãe, Ana, um abraço. Olha, tropa de elite, gostaria de não me identificar por razões aí de segurança. Sou morador aqui da Avenida Itabuna, Rua Vereador João Batista de Souza, próxima sorveteria. Nós moradores comerciantes estamos sendo obrigados a conviver com brigas, uso de drogas em plena luz do dia, discussões em plena luz do dia, com palavras obscenas por parte dos lavadores de carro. Tomaram conta da área, Marinho Santos. Próximo à sorveteria Bombom, área da 68. Atenção, atenção, comandante Siqueira. Vamos reforçar esse policiamento aí. Chama primeiro, conversa, né? Aí tem que entrar também políticas públicas para resolver esse problema desses lavadores, Estão aí, Marinho Santos, causando problema para os moradores lá.
Itabuna já anuncia a Zona Azul.
Ilhéu, nada, 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 nada. Valdinho de Castelo Novo, aquele abraço para você. Vamos lá, Paulo José vem chegando para fechar o Tropa de Elite. É mais um giro regional, porque aqui na Gabriela FM a região inteira é destaque. Vamos que vamos!
A região interligada no Tropa de Elite.
Trazendo em mais um giro regional, a gente convoca Paulo José. Bom dia, bom dia.
Segunda-feira, 31 de janeiro, vamos com o nosso giro de notícias. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e seguidores, leitores do portal blog Paulo José. Um homem morreu eletrocutado na tarde de sábado enquanto consertava a antena de TV de um restaurante no bairro Fontana 1, em Porto Seguro. De acordo com testemunhas, Antônio Carlos de Jesus, 45 anos, pode ter se esbarrado acidentalmente em um cabo de eletricidade. Com a descarga elétrica, ele acabou caindo da escada. Pessoas que estavam no local e levaram para o hospital em um carro particular esta vítima, pois houve demora no atendimento do SAMU. Antônio Carlos já chegou morto à unidade de saúde. A polícia, um filho de Antônio Carlos, afirmou que o pai trabalhava de pedreiro, mas também realizava pequenos serviços de reparo elétrico. Antes do acidente, Antônio Carlos havia acabado de fazer um serviço elétrico em uma residência no mesmo bairro. Aspas. Depois de encerrar o trabalho, ele ficou na calçada aguardando o contratante lhe pagar. Aí, o dono do restaurante passou no momento e o chamou para ir realizar um conserto em uma antena. Fecha aspas, relata o filho. A Polícia Civil abre inquérito para apurar o acidente. O dono de um bar de 48 anos morreu em Onápolis após ser esfaqueado durante uma discussão com o cunhado. Segundo testemunhas, eles bebiam juntos no próprio estabelecimento comercial quando o crime aconteceu. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O crime ocorreu na madrugada do último sábado no bairro Alecrim 1. Ele foi aí atingido por uma facada no tórax. Armando Salles, Jardim, 48 anos, foi socorrido por populares e deu entrada na emergência do hospital em estado crítico. Ele ainda passou por cirurgia e chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito por volta das 7 horas da manhã. A polícia, a mulher de Armando Jardim, confirmou que o crime foi cometido por seu irmão. No local, testemunhas disseram que vítima e suspeito se desentenderam depois de ingerirem bebidas alcoólicas e, por isso, o suspeito golpeou o cunhado. É aí resultado aí de cachaça mal tomada, né? E, por último aí, falando em Coelba agora, que é a Companhia de Eletricidade da Bahia, que geralmente, né, ela sofre críticas em diversos lugares, né, pelos desserviços prestados às comunidades. Por exemplo, moradores do bairro Loteamento Parracho, em Arraial da Ajuda, que pertence a Porto Seguro, reclamam de mais de 50 horas sem energia elétrica. A razão teria sido a queda de um poste no bairro. A Coelba foi avisada desde o primeiro momento, contudo, os prazos estabelecidos pela empresa para o reparo não foi cumprido. E os moradores estão revoltados. Um poste novo foi colocado no lugar, porém, segundo informações até o fechamento da reportagem, não havia energia sendo restabelecida. Os prejuízos são enormes, segundo um residente, é um descaso total e a falta de respeito sem tamanho da Coelba para com a população. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz. Amanhã você volta. Aí o povo quer saber, seu repórter, quanto que a Câmara devolveu para a Prefeitura de Ilhéus.
E prestação de contas. Com a palavra, presidente Gerbson Moraes.
Acabou.
Acabou. Nossa, o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o Jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Já disse?
Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. o pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robertinho, seu Robertinho Scarpita!
Um show de rádio pra você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho, um bad boy na super manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro em Prestacred, NP Materiais para Construção, Nova Mistura e Premoldados Guanabara. Daqui a pouquinho, um podcast do Tropa liberado. Valeu, Elias, valeu, Bahia, alegria sempre, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.